Batendo papo depois da aula, mês de setembro, com todas essas angústias que a gente tem desenvolvido, mas como a gente é acusado com muita frequência de estragar o humor no comecinho da semana, às segundas-feiras, vamos para um papo lúdico. Conversinha simples, conversinha leve, uma conversa que nos une como espécie, como cidadãos, como amigos. É ou não é, meu querido Thiago Petrin?
Fala, Felipe. Fala, pessoal que está ouvindo a gente. E um grande abraço para o Ramon. Sem dúvida, cara, sempre que a gente pega esse tema para falar, alguma coisa, de alguma forma a gente se conecta, né? Seja pro bem ou seja pro mal, né?
É, olha, a gente pode falar aqui uma coisa, um exemplo de democracia que nós temos, que a gente não gosta das mesmas coisas em música. Inclusive é difícil a gente estar lá com a playlistzinha aberta ou com os CDs na época que a gente andava com uma disqueteirinha no carro e em que fala, gostei de 90% do que você tem aí. Sim. Mas sempre tem alguma coisa interessante pra gente comentar, né?
Sempre. E assim, e o mais divertido é que, como eu já falei aqui, né? Muitas vezes quando a gente generaliza, né? Fala, do que vocês gostam? Ah, beleza, eu gosto de rock, eu também. Ah, eu gosto de MPB, eu também. Aí você fala, bom, então vocês gostam das mesmas coisas? Não.
Você sabe que de uns tempos pra cá eu tenho dito o seguinte, quando a galera pergunta, de que tipo de música você gosta? Eu falo, eu gosto de música boa. É. Se é boa, eu gosto. Porque você começa a dar rótulos, é tão difícil, né? Sim. Inclusive eu gosto das coisas que não são boas também, né?
É, então eu ia falar, eu gosto de coisa boa tirando as coisas ruins.
É verdade. É, tendo isso em vista, vamos mandar um abraço pro Ramon, que também é um cara desse, um grande apaixonado por música, embora ele seja daquela paixão que só usa, que não ama assim e leva pra casa porque ele não memoriza, não lembra o nome, chama todo mundo de chuchu, né? Me divirto com você, mas se a gente se vê por aí, a gente conversa de novo. E ele não pôde participar por conflito de agenda. Puxem a orelha do Ramon lá no @_ depois da aula das mídias sociais. Quando o papo é duro, ele quer participar. Quando o papo é leve, ele fica se esquivando. Pô, tinha que ser o contrário, né?
Exato.
Mas vamos lá, essa pauta é do Thiago. O Thiago estava ali puxando um papo com a gente e falou, eu acho que isso aqui rola você me explicar. Então, contextualizando para a gente que não... Que você talvez que não nos conheça mais a fundo ou que não tenha ouvido episódios anteriores, dá uma maratonadinha lá no que a gente tem. Eu sou músico, então eu não exerço, da mesma forma que o Thiago é no papel professor, eu no papel sou músico. Eu tenho formação musical e tal, mas eu deixei essa vida pra lá, virei um homem respeitável.
Tem guitarra jazz, né?
Isso, eu estudei guitarra jazz, eu comecei a estudar violão clássico criança, depois eu estudei guitarra jazz, fui obrigado, quando eu era um adolescente do heavy metal cabeludo, a ouvir ali música clássica e ouvir música folclórica e bossa nova e tal, então eu eduquei os meus ouvidos, e aí o Thiago falou, isso aqui que eu tô falando faz sentido? Fala, beleza, ó, conversa depois da aula, vamos ver se essas conversas fazem sentido, a gente abortou a conversa no meio para fazer aqui, então as reações aqui são todas orgânicas, o Thiago é que vai tocar o barco que o roteiro é dele.
Cara, pois é, na verdade começou comigo ouvindo música, tem um gosto bem eclético para música, você fala que é sem critério, né? Eu prefiro dizer que é eclético.
É, então é que veja bem, eclético é um termo que não cabe no seu gosto, porque você consegue ouvir de um salto para o outro, você está ouvindo, por exemplo, os concertos de Brandemburgo, aí você pula para uma lambada do Beto Barbosa, logo em seguida você ouve a Ave Maria de Schubert, é assustador.
Mas aí que tá o pulo do gato para esse episódio. Eu comecei a ver coisas em comum entre essas músicas todas. Então eu tava ouvindo meu Exalta Samba ali de boa. Começou Roberto Carlos, deu um pulinho Wesley Safadão e foi para Alice in Chains. Eu falei, nossa, mas peraí, por que eu tô vendo semelhanças? E aí eu fui consultar o especialista, eu falei, Felipe, por que tem música aqui que às vezes parece que elas são parecidas, mas não são com estilos completamente diferentes? E aí você começou a me explicar sobre intenção musical, né? Sobre a pentatônica, né? A escala pentatônica e tudo mais, que como é agradável aos ouvidos e, de certa forma, acaba sendo muitas vezes uma receita de bolo, independentemente do estilo, né?
É, existem algumas fórmulas de composição que são milenares, né? Então, tanto é, cara, que quando você ouve alguma coisa que fuja do nosso padrão de composição, por exemplo, você vai ouvir música indiana. Na Índia, eles têm aquela coisa de dividir o semitom e trabalhar muito com a semitonalidade. Aquele negócio que muita gente confunde com a música árabe e que influenciou também boa parte da música ibérica ali que você ouve no fado português, que você ouve também no flamenco espanhol. Aquele típico né? A coisa sobe e desce, vocês me perdoem o meu canto aqui, eu não sou um grande cantor, não sou nem ruim, eu tenho que melhorar muito para virar ruim. Esse tipo de coisa no soa exótico. Ou quando você ouve aquela divisão tonal que eles fazem na China. Então soa exótico, soa fora dos nossos ouvidos. Agora, se você ouvir música africana, europeia, depois as músicas que se chamavam de crioulas, né? Nas colônias europeias nas Américas. Essa fusão, esse sincretismo, tem muita coisa ali que orna, tem muita coisa que casa. Então, realmente, você tem alguma razão, faz pleno sentido. Inclusive, eu gostaria de citar um grande amigo nosso aqui, um abraço para ele. O Quinho fala uma coisa que deixa os soqueiros de cabelo em pé, né?
Aliás, podemos começar por isso, então.
Vamos começar com isso. O Quinho sempre comenta que Alice in Chains, uma banda grunge, né? É considerada uma das bandas mais escuras ali daquele rock dos anos 90, a falência total da sociedade americana, os filhos sem pai, de mães depressivas, que são viciados em heroína, aquela coisa bem escura, né? E ele falou, cara, é igualzinho Chitãozinho e Chororó.
E ele gosta de Alice in Chains, hein?
Gosta, não é falar mal.
E não é mal.
Uma coisa, nosso grande amigo também, Fabiano Venkoff, fica puto. E o Fabiano é músico, um grande músico, por sinal, mas ele parece que a emoção fala mais forte. É, veja, faz sentido, ele está coberto de razão, porque está falando da harmonização das vozes. Inclusive, eu já convido para você, Thiago, como você é um grande fã de Chitãozinho Chororó e de Alice in Chains, você vai escolher as músicas de encerramento do episódio de hoje, a gente vai colocar uma do lado da outra. Você escolhe uma do Alice in Chains e a gente termina com Chitãozinho Chororó.
Perfeito, sem dúvida, eu acho incrível. Aliás, eu acho o Chitão um gênio de segunda voz, acho mesmo. A cama que ele faz pro Chororó colocar aquele agudo, cara, se não tivesse Chitão, o Chororó seria uma voz muito, a voz do Chororó seria muito irritante. Então é um equilíbrio fantástico, assim.
E não só o equilíbrio, existe um detalhe muito interessante ali, é que as melodias são muito bem desenhadas. Vamos dar um exemplo aqui, quem já cantou no karaokê, quem já cantou na balada, quem já tomou umas a mais na mesa de bar, você sempre tem um amigo, ou normalmente quando tem mulheres na mesa, portanto vozes mais agudas, a pessoa começa a cantar e você não aguenta seguir aquilo, então você joga a melodia para baixo. A intuição, assim, receita de bolo, é você cantar a mesma nota, só que uma oitava abaixo. Para quem não entende música, o que é uma oitava abaixo? Pensa no piano. As notas musicais são só sete. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Só que você pensa aquele piano, aquele montão de tecla. 60, 70 teclas. E agora? Como é que a gente vai colocar tanta nota? É a mesma nota. Só que uma oitava abaixo, digamos que é a nota pela metade. Metade da frequência. Não dá exatamente metade, desculpa, Ramon. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Só que às vezes é grave demais. Se você cantar uma oitava abaixo, uma oitava grave abaixo. Então a gente procura harmonias que sejam matematicamente funcionais. Normalmente é a terceira nota, uma terça. Então a terça é, se você está cantando um mi, dó, ré, mi, eu canto um dó. É assim que a gente faz casar. Às vezes é uma quinta. A quinta fica um pouco menos doce no nosso ouvido. Então, até sem querer, as pessoas fazem isso. É um estilo de composição muito antigo. A música sertaneja, essa moda de viola que a gente tem no interior do Brasil, ela veio lá dos trovadores portugueses, lá da Idade Média, que por sua vez é replicar um modelo da antiguidade. Então é muito intuitivo fazer isso. Só que, quando você ouve Chitãozinho Chororó, você percebe que o negócio tem um capricho. Ali tem um esmero muito grande, porque eles começam a fugir um do outro. Então o Chororó sobe, o Chitão desce. E vice-versa. E eles começam a um cantar uma nota que vai procurar uma matemática um pouco mais complexa, que dá aquela tensão musical interessante, muito particular de Chitãozinho Chororó. Sabe quem fazia isso muito bem, Thiago?
Quem?
Um cara chamado Johann Sebastian Bach. A gente está falando de música erudita, música barroca. Para muita gente, o deus da música é Johann Sebastian Bach.
Pois é. E assim, como as coisas elas vão mudando, mas a música, vamos dizer assim, ela parte de um mesmo princípio, né? Então os estilos mudam, mas elas partem do mesmo contexto, né? Por isso que a gente consegue ver as similaridades. E aí a gente estava ouvindo, na verdade eu estava ouvindo Iron Maiden, né? E eu falei, caramba, Iron Maiden, o Quinho também fala com muita propriedade, né? Que se tirar a velocidade, vira um popzinho e dá pra virar até colocar num batuque de axé, vira micareta, né?
Uma Iron micareta Maiden, do Iron Maiden, né? É a bombar no carnaval.
Mas aí eu tava ouvindo The Trooper, que, aliás, musicaço. E eu falei, caramba, como isso parece música de festa junina. E eu achei a versão Que aí você começa a colocar The Trooper, Iron Maiden, Festa Junina, Iron Maiden, Forró. Eu achei The Trooper versão Festa Junina também. E parece mesmo aquela levada famosa de Festa Junina, né?
Vamos fazer o seguinte? Vamos escutar então. Então, ó, você que é do heavy metal e tem o Iron Maiden como religião, por favor, não nos agrida fisicamente. Agrida só verbalmente o Thiago nas redes sociais, @ depois da aula. Mas, gente, Iron Maiden é festa junina, é música de micareta com guitarra distorcida e acelerado. A gente já comenta por quê. Escuta aí o comparativo que o Thiago fez para vocês. E você tá coberto de razão, cara. Alguém chegou à mesma conclusão do que você e só resolveu experimentar e documentar.
É, exato. Agora, por que que parece, cara?
Então, vamos lá. A fórmula de composição do Iron Maiden é uma coisa meio batida. Inclusive, de novo, você já começou direto com o Iron Maiden e o fã do Iron Maiden é chato pra cacete, né, velho? O que acontece é que eles compõem de uma maneira que é muito característica. Se você gosta mesmo da banda, você vai ver que quando eles acharam a identidade deles lá em 82, de lá pra cá você ouve Iron Maiden e você sabe que é Iron Maiden. Independente de qual seja o disco, de qual seja a década, de quão elaborada é a produção musical, tem uma coisa muito marcante ali. Por exemplo, eles compõem, o estereótipo deles inclusive, compor num tom de Mi menor. É muito comum que eles compõem em Mi menor. E Mi menor é um tom fácil de a gente simpatizar, digamos assim. Porque o Mi menor é o equivalente, é o relativo ao Sol maior, que a gente já comentou aqui, né? O Sol maior é um tom que te deixa feliz, te deixa pra cima e tudo mais. O Mi menor, ele tem aquela intenção...
Que, aliás, desculpa interromper, é o tom da música que você fez aqui no podcast, é Dó maior, né?
Isso, na verdade a nossa é em Dó. É um Dó, e tá. Ele tem um Sol muito marcante ali pra ficar brilhante. Mas o Dó e o Sol, eles são muito brilhantes, são muito grandiosos, eles têm aquela coisa de um dia ensolarado e tudo mais. Quando você toca as mesmas notas, só que com outra intenção, aí quem é músico talvez tenha ouvido falar de outro modo, né, os modos gregos, é muito comum que o Iron Maiden componha nesse Mi e óleo, então ele dá uma intenção um pouquinho mais poderosa, um pouco mais guerreira, um pouco mais masculina, vem coisa de heavy metal, né? Então ele mantém aquela coisa da alegria ser pra frente, não por acaso, se você jogar no YouTube agora qualquer show da Iron Maiden em qualquer canto do mundo, as pessoas cantam o riff. Então a galera faz por quê? Porque é uma música contagiante e tal, não é por acaso.
Tem o ditado, riff bom dá pra fazer com a boca.
É, riff e solo, né?
Riff solo, exato.
É, riff bom. Riff são as linhas instrumentais de uma música, né? Particularmente quando você fala de guitarra. Então, uma boa melodia, um bom solo é aquele que você consegue assoviar junto. É aquele que você consegue cantar lá. Por exemplo, nisso eu sou obrigado a tirar o chapéu pro Guns N' Roses, né? Porque, sim, embora eu odeie Guns N' Roses, aquele solinho de Sweet Child O' Mine, você pode odiar rock, mas aquilo soa bem. Ou mesmo aquele assovio de Patience, né? Todo mundo gosta daquilo. É o que o Bob Dylan é rei, né? O Bob Dylan, sim, foi o grande compositor de melodias que as pessoas sabem cantar junto, que é, como a gente falou, né? É o segredo do trovador, fazer as pessoas cantarem.
Cara, vamos para um segundo... Eu acho que não chega a ser um riff, porque tem uma pegada diferente, mas é uma introdução, uma levada de música que todo mundo conhece, que eu também estava ouvindo nas minhas playlists, né? Que é Sweet Dreams.
Olha, a Carmen diz que essa é a minha música.
É mesmo?
É. Quando toca Sweet Dreams, eu fico alucinado.
Então você vai ter outra oportunidade de ficar alucinado, porque tem uma melodia que eu achei muito parecida. E quando eu falo parecida, gente, não é plágio, nada não, tá? É a mesma, vamos dizer assim, a mesma intenção, vai, de composição, de uma cantora que você vai adorar a música, Felipe. A cantora chama Lenny Alexandra. A música... A música chama My Boobs Are Okay. Aliás, vale ver o clipe, tá? Uma coisa... Ela fica pulandinha falando My Boobs Are Okay. Enfim, é só assistindo. Acho que é uma cantora norueguesa e tal. E o clipe, uma época, bombou na MTV. E eu falei, porra, mas por que que parece Sweet Dreams aqui, né? E aí eu falei, vou perguntar pro Felipe. Ora.
Vamos escutar. É, aqui não é a melodia, é o arranjo, né?
Exato.
Então você tá vendo aquele... Essa aqui é uma parada que é a resolução tonal, né? Então, de novo, a gente tem uma expectativa. O Thiago falou, ah, gente, não é plágio. Às vezes é uma citação, né? Às vezes a pessoa se sentiu inspirada, principalmente quando você pega assim, grandes músicas de décadas passadas e tal, são coincidências que são feitas para ser coincidência. Mas é interessante notar que se você começa a garimpar, você vai achar, mesmo em outros tons. Então você acha uma outra música em outra tonalidade, de épocas completamente diferentes, que tem progressões parecidas. Então essa coisa de... Você consegue prever para onde a melodia vai, né? É, o nome disso é resolução tonal, como eu falei, né? Inclusive, posso fazer um jabá aqui?
Faz aí.
O jabá é pro Paulo Gorniak, nosso amigo, Paulo Eduardo, e para mim também. Porque lá no podcast que a gente vive citando aqui, Inútil Pero No Mútil, particularmente no episódio de número 70, eu fiz o episódio justamente sobre isso. Sobre progressão tonal, decepção resolutiva, sobre resolução musical, para onde que a gente gostaria que a música fosse. Eu vou dar um exemplo de uma música brasileira aqui que é muito legal, velho. É, todo mundo aqui, se você mora no Brasil, acho que você meio que foi obrigado a ouvir Brasil Pandeiro em algum momento da vida, né? Então, para quem não lembra, é, acho que vale até eu cantar aqui, porque eu quero frisar a nota, né? Aquela Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos samba. Essa nota é muito emblemática. Que nós queremos samba. Olha que nota tensa, né? Ela não vai pra lugar nenhum, ela te dá uma agonia. Aí repete a melodia. Pam 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 pam. Que nós queremos samba. Samba, samba. É mais ou menos por aí, né?
Existem músicas mais bem produzidas, essa aí, né? Como é bem tocada, cara.
Por mim, podia ser o hino.
Não é?
Tira esse hino e bota Assis Valente. Aliás, fica a recomendação aqui, gente. Vão lá no seu agregador de músicas favorito, seu serviço de streaming. Digitem lá Assis Valente, se você gosta de samba, dá play e curte. Você vai ver que você já ouviu uns 50 daquele na voz de muita gente, dos Novos Baianos, da Carmen Miranda, dos Demônios da Garoa, de um grupo de choro aí perto da sua casa quando você foi comer uma feijoada no sábado. O cara era bom, dos nossos gênios, né? Agora, o que é interessante? É meio intuitivo até demais. Quando você tá cantando a música, você sabe pra onde ela vai. A primeira vez que você escuta, você já imagina. Aquela nota ali vai ficar boa. Essa música que você acabou de tocar aí, você subiu, se continuar subindo fica chato. Vamos dar uma descida, vamos pra baixo. A nota grave vai ficar mais harmoniosa. É interessante, né?
E você que tá ouvindo, parece até um déjà vu, né? Porque você já sabe pra onde que ela vai. É muito louco isso. Você canta pela primeira vez. E os dois próximos exemplos têm muito disso. Que eu brinco que é um riff com letra. E aí é o contrário, né? Que você não canta o riff. Você, ao invés de cantar a letra, muitas vezes a gente só faz a melodia de voz com a boca, né?
Quais são esses?
Anitta e Wesley Safadão.
Nossa, legal que você falou riff, eu tava esperando umas guitarras distorcidas.
Porque você pensa assim, né? A gente vai tocar depois, mas você pensa assim, prepara que agora é hora do show das poderosas. Então, panana, 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 você já sabe o que vai acontecer, né? Na melodia, na sua cabeça, né? A mesma coisa do Wesley Safadão, né? Agora assiste aí de camarote, eu bebendo gela, tomando siroque. Elas têm muita semelhança, assim, na melodia. É um chiclete que você sabe como é que você vai conduzir a música, né?
Rapaz, essa da Anitta, como eu não moro em Marte, eu já escutei, mas eu confesso que o Wesley Safadão, talvez eu não tenha ouvido nenhuma música. Então vamos escutar?
Vamos escutar.
Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsam as invejosas que ficam de cara quando toca. Prepara, se não tá mais.
Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando siroque, curtindo na balada, só dando um virote, e você de bobeira sem ninguém na geladeira. Eu bebendo gela, tomando siroque, curtindo na balada, só dando um virote, e você de bobeira, sem ninguém na geladeira, pra aprender que amor não é brincadeira. Como é que você...
Então, eu acho duas obras-primas da música popular brasileira.
Aí você então... deixa complicado, né?
Mas o que eu acho fantástico disso, assim, é a capacidade de você tornar uma melodia na cabeça que todo mundo conhece, assim. Você não ouviu Wesley Safadão, assim, mas eu digo assim, se você ouvir a primeira vez, na segunda você já tá com ela de cor de novo, né?
Ó, mas eu vou te falar, não é... É que essas duas que você colocou, elas são incrivelmente parecidas, até pela batida, né? Você já notou, Thiago, que hoje, se você fosse viajar por aí... A música popular do planeta Terra provavelmente é o reggaeton?
Sim, sim.
Né? O mundo inteiro ouvindo reggaeton, um ritmo ali panamenho, né? Do meio do Caribe e tal. Eu falo, o que que faz o reggaeton incendiar dessa maneira? É o tum-taká, tum-taká. Essa coisa estacata. Tum-taká, 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 tum-taká. Esse lance de você sabe pra onde a música tá indo, a música te faz dançar sozinho, é até uma coisa meio ritualística. Você pensa nessas danças tribais, né? Africanas, indígenas e tal, ou quando você assiste aquele filme, tipo o seriado Vikings e tal, você percebe que o movimento da percussão vai mais ou menos por aí. Ele faz todo mundo andar junto. Você pensa que músicas de marinheiro que tem que te fazer remar, é basicamente isso, né? Então todo mundo se mexe no mesmo ritmo, tá todo mundo no mesmo lugar. E notem que boa parte das músicas incrivelmente populares, feitas para serem populares, trabalham com essa coisa do staccato. Staccato é a nota que não fica, né? Então não é tan, é assim, tan. É a nota seca. Eu vou dar dois exemplos aqui que eu acho que você vai gostar, que tem a ver com isso. Uma que você já escutou. Talvez o povo muito jovem tenha esquecido já, mas essa musiquinha bombou um jingle, que é tan dan 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 dan. Então a música vai para onde você quer, num ritmo que você quer. Ela caminha junto com você. O ritmo dela é planejado e a progressão melódica é planejada. Isso aqui foi o jingle do Itaú muito tempo, né? E a mais popular de todas, você já ouviu, que é pam param pam 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 param pam 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 param pam 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 pam. Você já sabe para onde a melodia vai, essa cavalgadinha te ajuda a cantar junto, você no segundo compasso já entendeu como é que canta a música inteira, é só repetir eternamente.
Coisa fantástica, né, cara? O que a música faz com o cérebro da gente, assim, eu fico impressionado, independentemente do estilo, assim, eu fico impressionado. E aliás, eu falei, né, que tinha uma amiga do meu irmão que falava, eu fico impressionante, que veio falar impressionado.
Eu fico impressionante.
Uma pessoa sem modéstia, né? Eu fico impressionante.
Com alguma frequência, devo dizer. Com alguma frequência eu fico impressionante.
Enfim, mas voltando. A gente que toca, eu arranho um pouco só, né? Não sou músico, mas toco alguma coisa. Às vezes você tá também fazendo aquela música e fala, caralho, que da música da hora que eu tô fazendo, né? Quando você junta aqueles quatro acordes, você fala, pô, já existe, né?
Já existe.
Já existe. Então, você nem sabia tocar a música que já existe. Você
isso
fez,
é pior.
Ela te levou, aí depois que você terminou, você falou: caramba, isso já existe.
E o que é pior é que, no seu caso ainda, que você tá pensando em música de quatro acordes, aí é que você tá ferrado mesmo. É. Porque você tá pensando numa progressão básica, e essas progressões que normalmente, assim, é o primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau. Então, num tom de dó maior, você trabalha com as notas de... Aliás, se você tá começando a tocar qualquer instrumento, tá tocando o seu teclado, o seu violão, quer compor uma musiquinha pra você botar a melodia em cima, arruma um tom, escolhe um, maior ou menor, você toca o quarto grau e o quinto grau e vai intercalando entre eles. Vai dar certo. Você vai ouvir isso no Beethoven, você vai ouvir isso no Pink Floyd, você vai ouvir isso no Legião Urbana. Do mais complexo ao mais popularesco. É, e aí você tá brigando com o quê? Uns 6, 7 mil anos de música registrada. Registrada eu digo que tem alguma escrita, né? Alguma possibilidade de a gente reproduzir alguma música da antiguidade. Então vai bater em alguma coisa que você já viu. Mas olha que interessante, na época que eu tinha a banda e a gente tocava profissionalmente, eu fiz uma composição de um riff que, inclusive, eu gostei bastante, cara. E aí eu fui lá, na época era difícil, né? Precisava de muito mais equipamento. Fui lá, meti fones e coloquei uma captação interessante no amplificador. Gravei o arranjo, achei mó legal e mandei pros meus companheiros de banda, né? Aí eu fui pra casa do cara, né? Ele falou, então, você sabe que você cometeu um plágio, né? Eu, como assim? Aí falou, chega aqui. Aí ele foi lá e me mostrou uma música de uma banda grega. De uma banda grega. Detalhe, uma banda que eu odeio. Então eu odeio a banda é remota de um país que a gente quase não ouve falar. Claro, musicalmente, todo mundo ouve falar da Grécia, mas de bandas gregas você não ouve falar muito. E era idêntico, cara. Então, e detalhe, não eram quatro notas, tá? Era uma progressão que tinha pelo menos umas oito ou nove, uns oito ou nove acordes seguidos. Dos nove acordes, sete eram iguais.
E aí a gente pensa, pô, mas eu não ouvi, como, de onde saiu? Da lógica, né?
É, da lógica, exatamente.
Da construção, da matemática, né?
Exatamente, exatamente isso. E você vê que, assim, o que variou foi pouco. O que variou foi justamente essa quebra de lógica, que é o que dá o tchananã, né? O que deixa aquela obra sua e não de um computador ou de um algoritmo é essa fuga da regra, a fuga da lógica, a sua personalidade, a sua sujeira que você deixa ali na harmonia do negócio. E cá entre nós, por que eu não prossegui então? Porque eu fiquei com medo de ser processado por plágio? Não, é porque eu não gosto da banda, então eu fiquei, assim, sabe, fiz beicinho mesmo.
Fiquei puto,
exatamente. Mas não, se fosse outro, eu ia me sentir lisonjeado, porque se eu plagiei uma galera que eu não gosto, então eu é que sou ruim, eu não gosto de mim.
Por falar em coisas lógicas, vamos pro contrário, para coisas ilógicas, porque na verdade foi quando também um dos pontos que a gente conversou em off aqui, né? Eu falei para você, cara, tem umas músicas que não importa o que você tá cantando, parece bonito e você canta de olho fechado. Né? E aí a gente vai começar uns exemplos desses, assim. Vamos começar com uma semelhança incrível que tem a ver com Fábio Júnior, Michael Jackson e Guns N' Roses.
Legal. Aliás, não é só Michael Jackson, é uma galera aí, né?
Uma galera.
Vocês viram que eu já até sei do que ele tá falando, né? Então, escuta aí que vocês certamente conhecem tudo.
Cada
Você sabe, cara, essa música do Fábio Júnior não faz o menor sentido, né? Porque o refrão dela é: quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano, há uma estrela solta pelo céu da boca quando diz te amo, né? Uma coisa assim. Eu fico brincando, que eu canto assim: quando eu canto alto, coisa sem sentido, bem emocionado. É isso, né, cara? E tá bonito, né?
É, eu de verdade, eu sempre interpretei essa música como sendo um monte de metáforas safadinhas.
Sim, eu também acho, mas pô, você vai pegando, você pega a letra inteira, assim, você fala, pô, Fábio.
É, mas é isso mesmo, se você só jogar palavras que cabem na melodia, então fala, a garrafa d'água na escrivaninha com calçado de pano.
E vou cantando de olhinho fechado, como se fosse assim, uma declaração de amor. Aliás, cara, essa música... eu acho muito a cara do Guilherme Arantes, assim.
Não fala mal do Guilherme.
Não, não é mal, eu gosto da música.
Eu gosto muito.
Eu gosto da música e gosto do Guilherme Arantes também. E eu falo, caramba, é muito a cara do Guilherme Arantes no piano ali, dando aquela desafinada meio dele, assim, sabe?
É. E o Guilherme Arantes é bem isso que você tá falando, né? Ele escreve... eu sou grande fã dele, de verdade. E ele era do rock progressivo ali nos anos 70, né? Sim. Até que ele descobriu que ele gosta de ar-condicionado e travesseiros de pena de ganso. Aí ele falou, não, meu negócio não é ser bicho... Ele mesmo já falou isso em entrevista. Meu negócio não é ser bicho grilo, não. Vou fazer música de novela, trilha de novela, que é ali onde tá o dinheiro. E veja, ele é talentosíssimo nos dois, porque ele faz a música assim, descompensada, com os parafusos a menos, toda torta de propósito, que é a cara do rock progressivo, só que quando ele quer fazer uma música para as pessoas cantarem junto, ele faz e você canta junto. Planeta Água é uma das músicas mais cafonas que existem, mas é linda.
Aliás, Moto Perpétuo, né? Se não me engano, a banda.
Moto Perpétuo. Moto Perpétuo continuou sem ele. Se você gosta de rock progressivo, vale a pena caçar aí. Moto Perpétuo. Aquela coisa de relógio lá, é uma puta banda.
Interessantíssimo, cara. Cara, não faz muito. Faz duas semanas eu tava ouvindo. É, mas, enfim, muito bom, cara. E eu gosto mais do Guilherme Arantes. Voltando pra Fábio Júnior, We Are The World e November Rain. Cara, por que que elas se parecem?
Tem dois detalhes, né? É uma música naquela tonalidade lindíssima que já te vai fundo no coração. E, cara, muita gente cantando junto é uma coisa até meio instintiva. Aqui a gente tá saindo da ciência musical e falando quase da antropologia. Pensa em qualquer manifestação de qualquer espécie. Jogo de futebol, manifestação política. A gente tem uma coisa aqui de espírito de manada que é muito louca. Sim. 4 ou 5 pessoas começaram a falar junto, de repente você tá envolvido naquilo, você nem acreditava, você nem gosta, mas te dá um negócio tão forte, porque é, sei lá, não sei se é o nosso espírito guerreiro, ou é porque a gente tem um complexo de se sentir sozinho, de repente ser parte de uma multidão. Sendo uma música feliz, uma música pra cima, e uma galera cantando junto, nossa, porque note que se você cantar We Are The World sozinho, ela tem um quê de beleza, mas uma beleza melancólica. Agora, você colocou aquele monte de gente cantando junto, aliás, a letra já replica justamente isso, né? Nós somos o mundo, você não está sozinho, pegue na minha mão, venha comigo, nós podemos mudar tudo. É isso aí, né? A mensagem de esperança, ela é como é que eu vou dizer? Ela é intelectual ao mesmo tempo que é emocional. Então, várias vozes cantando juntas te comunicam que você não está sozinho. E a tonalidade maior vai direto nos seus sentimentos.
E aí, November Rain é a pirotecnia de Slash e Guns por si só, né?
É, pois é, tem a formulinha, né? Tem o clichêzinho funcionando, mas aqui eu preciso dizer que é a mesma coisa que eu penso de camarão, crustáceos como um todo. Eu não consigo entender onde é que tá o prazer que as pessoas observam ali. Então eu como camarão, a pessoa, que delícia, eu acho que, não, trocaria isso fácil por, tipo, uma salada, assim, dar um queijo, que pra mim tá resolvido. Fala, não, então come um lagostim, tem gosto de camarão. Fala, então come lagosta, é um camarão gigante, deu na mesma. E você sabe, eu vou fazer questão de contar isso aqui, minha mãe fez 50 anos, pô, vamos sair pra jantar e tal, ele falou, nunca comemos lagosta, sempre fomos pobre, foda-se, comeu lagosta. Tem gosto de camarão. Certo? Tem gosto de camarão 7 barbas, só que é mó caro. Não é pra mim. Se você ama lagosta, tudo bem. Mas
tá certo, né?
Não me convide para comer crustáceos que eu não entendo. De lagosta, de camarão, é a mesma coisa que eu penso sobre, por exemplo, Guns N' Roses. Eu não consigo me emocionar.
Eu gosto. Gostava menos antes. Na verdade, não gostava antes. Agora eu gosto de algumas coisas, assim. Eu acho, por exemplo, Yesterday's uma uma boa música. Eu acho que ele coloca o piano, porque antes que coloca piano em rock, não fica muito legal. Tirando o Queen.
Por exemplo.
Mas eu digo assim, nessas bandas meio... Deixa eu reformular, né?
Um rock meio enlatado, meio industrial, né?
É, quando você coloca piano nessas bandas muito pirotécnicas, fica uma coisa mais festeira do que provavelmente bonita. Tirando rockabilly, né? E Queen e tudo mais. Mas eu acho que nessa música ele encaixa bem. Fica como um acréscimo bacana.
E agora só um comentário que não está passível de discordância. Slash não é um grande guitarrista. É um guitarrista bom.
Só que não consigo opinar.
É, mas agora eu vou ser obrigado a puxar minha carteirinha aqui, sabe? Só que o cara que tava no lugar certo na hora certa, né?
Mas ele não é nem criativo?
É o que eu falei, né? Se você pensa que ele segue ali os padrões, ele compõe direitinho, sabe seguir os padrões musicais, ele entende música. Mas enquanto guitarrista, sabe? É porque falam dele, nossa, tá lá no joguinho do Guitar Hero, né? Tá no Hall of Fame lá das guitarras. É, da mesma época dá pra pensar em uns 10 muito mais técnicos, talentosos, criativos, bons compositores do que ele.
Aliás, um parênteses rápido, assim, tem nada a ver com o assunto, mas tem a ver com música. Eu tava ouvindo Paralamas, eu acho Paralamas bons músicos, né?
Excelentes. Inclusive, João Baroni é o maior baterista vivo que existe.
Aí eu ia chegar nisso, cara. Eu tava ouvindo Calibre, que tem um riff simples, mas muito importante pra música, porque você pensa que é um trio, né? Então, quando você trabalha basicamente com riff, o riff tem que ser muito bom, e o baixista e o baterista tem que ser bons também para preencher a música, né? E, cara, eu até ia mandar mensagem pro Maurício, né, amigo nosso, que é baterista. Se você ouvir o Calibre dos Paralamas, qualquer um faria uma bateria super simples. Ele faz uma bateria tão charmosa, ele faz uma coisa quebrada, dá um volume na música, que você fala, cara, se ele fosse um preguiçoso, ninguém ia passar batido. Mas não, ele vai com uma elegância pra tocar bateria, cara.
Sabe o que eu acho legal? A gente tá fazendo o oposto agora, né? A música dos anos 80 tende a ser uma música exagerada, escalafobética, você chamou de pirotécnica, né?
Isso.
Quem soube fugir disso, desse clichê do exagero e tal, normalmente fugiu pra simplicidade pura e simples, né? Voltou pro arroz com feijão. O João Baroni na bateria é muito parecido com o Neil Peart, recém-falecido baterista do Rush, banda canadense. Porque você ouve a música do Paralamas e você fala, não, é uma música gostosa de ouvir. Se você pensa num grande baterista, você imagina que é aquela escola de samba, né? Aquela metralhadora o tempo todo. Você fala, não, é tranquilo, dá pra tocar. Senta lá e tenta fazer igual.
Exatamente. Aliás, você ouve Selvagem, o álbum, né, dos Paralamas? Cara, aí você já vê a complexidade da banda, que você falou, saíram do comum, assim, com maestria. E é isso, cara, o João Baroni, eu acho é elegância, né, tocar bateria. É aquela coisa que você não fala, caramba, ele tá esmirilhando a bateria, mas ele tá fazendo coisas muito difíceis.
E de novo, não é pela dificuldade que ele é bom. É o fato de que ele conseguiu fazer um negócio muito complexo, muito de muita personalidade, né? Chegar naquilo que ele fez é muito difícil. E aí passa meio que batido. O baterista, ele é meio que nem o juiz em qualquer esporte, né? O bom juiz é aquele que você esquece que ele tá ali.
Sim. Aliás, eu ia comentar, eu vejo ele muito traçando com esporte, né, traçando paralelo, como Zidane. Zidane, ele faz o futebol parecer ser simples, fazendo coisas dificílimas, e você fala, não é tão difícil o que ele fez. Tá bom, vai fazer o que ele faz. Exato.
Aí, no caso de futebol, sou suspeito pra falar, porque eu tenho dificuldade de andar em linha reta, então vamos mudar de assunto.
Continuando nessas músicas que a gente não sabe o que tá cantando e acha que é bonito pra caramba e tudo mais, a gente chega no pagode dos anos 90, né, cara?
Eu não imaginaria que você pularia o pagode dos anos 90. É o Thiago conversar com ele, gente, por mais de 40 minutos, sem que ele fale de novela e pagode dos anos 90, é porque ele tá doente ou com a garganta infeccionada, alguma coisa assim.
Mas quem veio falar de pagode dos anos 90 pra mim esses dias foi você, elogiando a música do Arte Popular. Não é essa sobre a qual eu vou falar aqui, mas você disse, caramba, esse é um musicão.
Esse é um musicão, é verdade. Qual que era a música mesmo que eu não lembro?
Acho que é o Canto da Razão.
É meio que a primeira música deles, né? A primeira música do primeiro disco. Que tem aquela cara de...
Quantas mal dormidas, hein? Isso. Claro, eu passei.
Tem cara de samba-samba, né?
Sim.
Tem cara daqueles sambões e tal. Eu odeio pagode com todas as minhas forças. Eu acho uma música infantilóide, teletubbie, babaca, industrializada, pasteurizada, ruim. mas essa música é muito boa.
Eu acho tudo que você falou, só que é o contrário. E aí vamos fazer uma coisa que a gente vai primeiro passar por Arte Popular e Exalta Samba, e a gente vai comentar, e depois Exalta Samba a gente vai pro Rei. Né? Então...
O Rei é legal, né?
O Rei que andou perdendo a linha, né?
Pois é. Cala a boca, cara!
Aliás, assistam. Quem não viu o Roberto Carlos dando piti, assistam, porque ele manda o cara calar a boca no meio de Como é Grande o Meu Amor por Você. Então ele fala, como é grande...
Oi?
Dando rosas, né? Como é grande o meu amor. Cala a boca. Por você. Isso é maravilhoso, cara.
Mas, você não tá vendo que eu tô te amando? É. Mas, ó, cá entre nós, a galera censurou a atitude dele. Ele tá coberto de razão, né? O cara vai no show e fica falando. Cala a boca, cara. Eu tô cantando. Você pagou caro pra tá aqui.
É, não era nem cantando a música, ela tava gritando, né?
É.
Mas, assim, vamos rolar aí. Tipo,
vamos ouvir a música, vamos ouvir as músicas.
Olha nos meus olhos, sem você não sei viver. Jamais pensei amar assim, não tenho mais palavras pra dizer meu bem. Você nasceu pra mim.
E até você voltar, meu bem, eu vou cantar essa nossa canção
pra dizer meu bem.
Vou cantar.
E aí você trapaceou, você enfiou até um só pra contrariar no meio aqui, né?
Coloquei, porque é muito bom também. Primeiro que é muito bom, mas depois que... É
só, aliás... Só pra me maltratar.
Só pra contrariar esse álbum, o segundo álbum do Só Pra Contrariar. Na verdade, essa que tem Domingo é o primeiro, mas o segundo álbum do Só Pra Contrariar é um dos maiores discos também da música popular brasileira.
Não faz isso, vale ouvir. Aí é difícil pra mim continuar seu amigo.
Mas o ponto que eu quero chegar é que são as quedas, né, cara? Então você tem a música do Arte Popular... Não posso me controlar, me seduzindo aos poucos na força do olhar. Então tem uma queda, né? Parece que são três notas que fazem, né? Aí você também tem o Só Pra Contrariar. Cola teu rosto no meu, chega mais perto de mim, faça de conta que eu sou seu namorado. Aí tem a queda também, né?
E assim... de novo, é aquilo que a gente conversou. Você aumenta a tensão da música e aí você resolve. Esse é o segredo de uma música que funcione. Você tensiona e resolve. Porque aquilo, você tem que chamar a atenção do seu interlocutor. Fica chato. É, pensa, por exemplo, você vai contar uma piada. Você tem a preparação que gera uma tensão e aí você joga lá o que em inglês eles chamam de punchline, né? É, pronto, agora eu te fiz rir. Então eu chamei a sua atenção com a tensão e agora eu vou te relaxar pra você cantar junto com a nota de resolução.
É, que é o que deve acontecer quando que eu coloquei o Exalta Samba e o Rei, né? Que assim, o Exalta Samba fala, não tenho mais palavras pra dizer, meu bem, pam, pam, pam. Aí o Roberto Carlos fala, até você voltar, meu bem, eu vou cantar, pam, 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 pam. Tipo, eu vou te preparando mesmo, né? Marcando com notas mesmo, né? Aí pra, entrar a letra, né?
É, essa aí já é a música que eu tenho que dar o braço a torcer, bem produzida, né? Então, como a letra quer dizer alguma coisa grandiosa, né? Grandiloquente, Então você... Que rufem os tambores, né?
É, só que de uma forma bem feitinha, né?
Isso, prestem atenção no que eu tenho que te dizer agora. É por aí. Mas, ó, eu vou te pedir agora, mais do que porque eu estou curioso de saber as outras, mas é para eu me desintoxicar desses pagodão aqui.
Tá, eu vou desintoxicar até com um comentário à parte, cara. Eu tava ouvindo ontem, eu tenho algumas vozes, assim, eu acho das cantoras, eu acho a Elis Regina a maior cantora brasileira, assim, né?
Acho mais que a Nara Leão?
Eu acho que sim, cara, é isso que eu ia comentar. Tem gente que fala da Nara Leão e tal, mas aí eu acho que vai entre o gosto, né? Mas aí eu separo por locais, assim, que nem banda preferida e tudo mais, né? E eu acho, mas a voz mais bonita que eu gosto de ouvir é da Marisa Monte. Me agrada tudo que a Marisa Monte canta, assim.
Tamo sabe? Junto, tamo junto.
Só que a voz mais elegante, que nem eu lembrando do João Barone que eu tava comentando, eu falei, nossa, preciso comentar disso, cara, porque ela canta muito Roberto. É a Maria Bethânia, cara. Ela tem uma elegância pra cantar que tudo que ela canta fica bom, e ela canta um samba com o Zeca Pagodinho, e canta Roberto Carlos, e canta com qualquer coisa, fica com uma elegância, com uma categoria, né, cara?
E é uma voz também que é uma apelação, né?
Então, e tem um timbre muito único também, né? É impressionante,
É difícil, cara. É difícil. A Elis, eu acho que ela ganha muito ponto porque ela era uma intérprete muito completa, né? É. Então, a performance da Elis era muito, muito, como é que eu vou dizer... Ela rouba a cena, né? Eu acho que ela é muito parecida com o Ney Matogrosso, por exemplo. Sim. Então é uma completude ali, não falta nada, não tem sobra e tal. Embora, ó, posso cometer uma blasfêmia aqui?
Vamos lá.
Eu tenho uma crítica pesada pra fazer pra Elis Regina.
Diga.
Ela era gaúcha, né?
Sim.
Quando ela foi gravar Tiro ao Álvaro, de Adoniran Barbosa, ela deu uma estragada na música. Porque era aquilo, aquela coisa do sotaque da Moca e do Bixiga... com uma coisa interiorana ali da primeira metade da década de... da primeira metade do século XX. Então, parece Tauba de Tiro ao Álvaro. Ela não sacou o Tauba. Aí ela fala Taubua, né?
Ah, sim, verdade.
Então, bala de revólver, ela não entendeu o que é um revólver. E ela fala revólver. Estragou o charme ali, sim, né? Da semântica e da ideia da prosódia, né? Ela perdeu a prosódia da música.
Sim, sim, é verdade, faz sentido. Assim, uma categoria absurda pra cantar, mas ali nessa interpretação talvez tenha ficado deixado a desejar, né?
Faltou paulistês.
Faltou paulistês, exatamente. E eu acho isso mesmo, cara. A Elis eu acho mais fodástica, assim. A Marisa Monte que mais me agrada aos ouvidos e eu ouvi, assim, falar, cara, qualquer coisa que essa mulher canta eu acho bonito. Mas a Bethânia, cara, eu acho um absurdo. Eu realmente acho um absurdo.
Posso deixar uma recomendação, então, pra audiência?
Diga.
É Marisa Monte cantando Negro Gato, do Roberto Carlos, só que uma versão que é um blusão. Ela gravou isso aqui nos anos 90. Nossa senhora, é um blues assim, daqueles Nova Orleans, uma coisa meio Ella Fitzgerald e tal. Nossa, que magnífico que é aquilo.
Sim.
Aliás, eu vou colocar, que se dane, a gente vai colocar no episódio, que isso aqui vale a pena.
O podcast é meu, ponho, pô.
Sou eu que edito.
Eu sou. Essa minha história é mesmo de amarga, só mesmo de um telhado aos outros desacato. Eu sou um negro gato, eu sou negro gato. Minha triste história vou lhes contar, e depois de ouvi-la sei que vou chorar. Há tempos que eu não sei o que é um bom prato. Eu sou um negro, negro, negro gato. Eu sou um negro, negro gato. Negro.
eu comentei aqui de Exalta Samba, Arte Popular, Roberto Carlos, mas se a gente for pro, pra outros estilos, a gente vai achar isso também, né, cara? Isso que eu acho fantástico. Tanto é que agora, a última comparação, que é Soul Man com Aqua...
essa aqui eu tenho que confessar que o Aqua veio de mim, né? Então eu tô aqui deixando o Thiago, mas agora vem de mim.
Bora aí, toca aí. Eu adoro essa música, Soul Man. Eu acho bem produzida. Aliás, o álbum... Como é que eu não sei pronunciar o nome desse rapaz?
É difícil mesmo, né? Ben Lankosow.
É, Ben Lankosow, exatamente. Esse álbum, o álbum que tem essa música, né, Soul Man, é magnífico, assim. É bem feito, bem cantado, bem produzido. Mas tem um quê de Aqua aí, né, Felipe?
Tem um quê de prepara, que agora é hora, né? Então, pam, 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 né? Aí no a Barbie Girl que a gente falou, eu... Tensionar, 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 resolver. Tensionar, tensionar, resolver. É uma fórmula funcional. Agora, o que é interessante dessa música, né? Não por causa só da Barbie Girl, mas o arranjo no fundo, né? É, essa coisa de Big Band, cheia de metais, preenche bem a música. É um clichê, mas é um clichê dos bons, né? Do soul.
Clichê dos bons, cara. É muito bem feito. O clipe é muito bom também, viu? Vale a pena ver. E ele tem uma versão em inglês e em francês da mesma música, né? Provavelmente por conta de distribuição de álbum e tudo mais, né? Pra entrada em rádios, né? Mas é um grande cantor, vale a pena.
Agora manda um sambão aí pra gente encerrar.
Pois é, eu disse que era a última, mas não é, cara. Pô, fechar com o Zeca Pagodinho. Citei ele quando eu falei do DVD com a Maria Bethânia, que aliás é muito bom. É, Zeca Pagodinho tem uma fórmula aqui. Eu trouxe três músicas. Uma com o Dudu Nobre, que o Zeca Pagodinho é padrinho musical do Dudu Nobre, né? Então é a mesma linha de samba.
Até mas... a voz é muito parecida, né?
Ah, o jeito de cantar, tudo, né, cara? O Dudu Nobre, se eu não me engano, tocava, não sei se era cavaco, mas tocava na banda do Zeca, e depois o Zeca ajudou ele na carreira solo e tudo mais. Aí eu não sei o que é, cara, mas é uma estratégia que o Zeca faz em várias músicas, que funciona, que é legal, que você já imagina que vai ser uma letra meio atrapalhada, uma letra meio de caos, uma letra de se liga no que aconteceu, de história, né, que o Zeca Pagodinho é mestre nisso. Mas funciona e fica muito legal. Toca aí.
A nega tá por ali, compadre. Se esconde, que o bicho vai te pegar. Atividade, mané. Gosto que me roche. Gosto que me roche uma saia. Quero cafuné. Esta família é muito unida e também muito oriçada. Brigam por qualquer razão.
O legal é essa caída do samba, né? Esse tan 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 paranana, né? Então, o samba tem, inclusive, essa ideia de caída de semitom, né? Então, a música vai indo pra trás, pam, 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 aí tensiona, e aí você volta pra aquela coisa gostosa, aquela coisa bem samba, né? Bem lundu. É, esse aqui, eu acho que é a intuição pura e é a assinatura, a impressão digital do samba, né? Do samba bom.
Nossa, impressionante, cara. Isso o Zeca faz muito, e ele traz muito também uma batucada de atabaque, né? Até lembrando batucada de Umbanda, tudo. Você percebe que parece que você tá, muitas vezes, num terreiro. Assim, Clara Nunes fazia muito isso também, né? E você vê como é encantador essa mistura, né, cara? Eu acho riquíssimo, assim.
É, esse é o sambão, né? Eu gosto de chamar isso de sambão. Quando eu falo sambão, as pessoas não entendem o que eu quero dizer. Então, pensa que você estava lá numa roda de choro no comecinho do século XX. Então, você tinha aquele monte de gente que tocava todos os instrumentos, a galera se juntava e você achava um grande compositor que falava, rapaziada, é assim que vai ser, ó. Se liga a partitura aqui. É isso aí, trabalho de gente grande. E é legal, né, cara? Porque vários desses sambistas entraram para um hall, assim, da música erudita, né? Então, Noel Rosa, Pixinguinha, o Assis Valente, que a gente citou agora há pouco e tal. Mas os que foram um pouquinho mais jovens, eles continuaram meio marginalizados, né? Então, se o Cartola foi elevado à condição de deus da música, o Bezerra da Silva foi mantido ali meio que na marginalidade. Mas se você pensar na qualidade de composição, o quanto as letras são interessantes, o trabalho semântico e musical que eles souberam fazer, ou o Zeca Pagodinho também é nessa linha, né? É, o nome dele é Zeca Pagodinho, mas tá longe de ser um pagodeiro com o que a gente chama de pagodeiro, né?
Sem dúvida, cara, sem dúvida. Você tem nomes riquíssimos do samba, né, cara? Jorge Aragão, eu acho um nome fantástico do samba. Um timbre também único, que se a gente for pegar assim, é uma voz que você fala, caramba, cara.
Grande músico também, né?
Grande músico. Pô, Bete Carvalho, cara. Bete Carvalho, aliás, Andanças, né? Andanças eu acho que tem uma melodia chiclete. Fala, olha a lua mansa se derramar, o luar descansa, meu caminhar. Pô, você fala, caramba, que bonito isso, né? É bem legal. E tem uma brincadeira, por exemplo, de Bete Carvalho que eu acho formidável. A música Vou Festejar, que é um sambão, é uma alegria e, cara, é uma música de vingança. Você fala, cara, você tá muito feliz que o outro tá mal. E é isso, o ritmo te leva a achar que é uma música mó alegre. Ela é alegre, mas você tá comemorando a desgraça do outro, né?
Só um detalhe, cara, você tá frisando essas melodias, o que tá caracterizando essa alegria, ou sei lá, esse riso melancólico, isso tá na quantidade de nota alta, né? Então, isso tem um pezinho no fado português, não tem um pezinho não, tem um pesaço, né? Tá bem escorado ali no fado português, é bem interessante isso.
Aqui até no Vou Festejar fala, o teu castigo brigou comigo sem ter, porque vai lá pro alto, né?
É, e é legal, a Luiz Azevedo, no Cortiço, ele escreve justamente isso. Que dois imigrantes portugueses com saudade da terra puxaram uma guitarra portuguesa e começaram a tocar um fado. Aí encostaram um carioca e um baiano, um puxou um violão e um outro puxou um cavaco, e aí eles começaram a dar aqueles relampejos sensuais da música crioula pro fado português. É isso aí, ó. O samba é uma aula de Brasil, né?
Sem dúvidas. Acho riquíssimo. E aí você tá falando especificamente do samba, que não é a receita do pagode 90, então separando bem as questões.
É, que né? Inclusive, não sou só eu, né? Bezerra da Silva, inclusive, era muito crítico desse tipo de pagode que se desenvolveu. É, e se o Bezerra da Silva falou, eu acho que tá falado, né?
Sim, sim. Cara, eu acho que passamos por muitos estilos e acho que deu, né?
Deu, tá bem interessante. Gostei desse papo, eu levaria isso aqui durante horas, mas tá ficando muito comprido.
É isso que eu ia falar, a gente tem que encerrar, porque a gente começou a colocar coisa que nem tava no roteiro, né?
É.
Mas eu fiquei de escolher uma música do Alice in Chains, e você vai escolher uma do Chitãozinho Chororó, eu gosto
muito. Não, você pode escolher as duas, o episódio é todo teu.
Ah, então eu vou colocar Nuvem de Lágrima, cara, que eu acho a parte que do refrão, acho um espetáculo, uma aula
concordo
de backing vocal, assim.
Então, ó, você preste atenção no refrão na segunda voz, na voz grave, principalmente. É sensacional aquilo. Aliás, se você estiver sozinho aí no carro, no banho, tenta cantar essa segunda voz. É uma delícia cantar essa segunda voz.
Exato. Tentar mesmo, né? Só tentar.
É por isso que eu falei quando estiver sozinho.
Ah, é verdade, você falou que vai colocar Negro Gato também. Mas a música do Alice in Chains, tem uma música que você vai conhecer, né? Porque você é fã também. Chama Sea of Sorrow, que é puxada, né? No vocal, assim. É. Já que a gente falou que tem um quê de Chitãozinho Chororó ali, eu acho que vai ficar bem marcado.
É, e marquem, gente, que no Alice in Chains duas pessoas cantam, né? Então prestem atenção, imaginem que é o Chororó cantando ali juntinho, e o Chitão Cantrell.
Aliás, eu acho que eu tenho uma melhor do Alice in Chains, que é mais Chitãozinho Chororó, musicaço, tá? Que é Got Me Wrong.
Got Me Wrong.
A versão do acústico eu acho mais fantástico ainda, porque como não tem a distorção da guitarra, o Lenny Staley, ele rasga mais a voz pra dar um peso. Então, eu acho fantástico o refrão também. Então,
você quer que eu ponha a acústica?
Isso, põe acústica. Vale a pena ouvir Sea of Sorrow, porque a música... Vale a pena ouvir Alice in Chains, ouça, deixa rolar. Mas eu acho que Got Me Wrong, do acústico, eu acho fantástico, dá pra ver. É mais, assim, Stonehenge Chororó.
Tá, beleza.
No bom sentido.
Não, é ótimo sentido, a gente não tá falando nada de maneira pejorativa. Tudo que a gente falou aqui, a gente gosta. O Thiago até mais do que eu. Quando eu não gostei, eu frisei onde era.
Exatamente, mas foi bom, cara, gostei de gravar. Vamos fazer outros.
Eu gostei também, vamos fazer outros. Espero que vocês tenham gostado, a gente tirando aquela carga, né, de falar muito sério, assuntos muito duros, conseguimos falar sério do ponto de vista de quem está falando da música de maneira analítica. Um papo depois da aula também informativo, mas um papo gostoso. Esperamos que vocês tenham gostado, esperamos que o Ramon tenha gostado, mandamos um abraço para ele. E o seu recadinho final, Thiago Petrin.
A gente falou muito do João Baroni e vale a gente talvez fazer um episódio de uma análise do Não Quero Mais Saber de Tititi do Molejo, porque eu acho que o segredo tá na bateria.
Bom, mas é isso aí,
acho,
né?
Acho que vale quando a gente conversar sobre esse álbum especificamente, acho que vale a gente...
Vocês viram aqui que também, como eu sou um professor, fica aqui alerta para vocês para tomarem cuidado com as drogas. O Thiago acaba de ter um AVC, ele não é responsável pelo que ele fala, eu estou chamando um exorcista neste momento e nós encerramos o episódio antes que a coisa fique ainda mais perversa.
Um abraço.
Falou!
Peito, uma coisa ruim, o meu corpo querendo seu corpo. pra mim que você foi embora e que não demora meu canto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer e provar que a vida é melhor sem você, mas meu coração não se deixa enganar. Fico inventando paixões pra fugir da saudade, mas depois da cama, realidade é só sua ausência doendo demais.